9 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 26 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia: chuvas no Nordeste.
Defesa Civil Nacional emite alerta de chuvas intensas. Jéssica Gonçalves.
A previsão é de mais chuvas neste final de semana, que podem variar entre 150 e 200 milímetros por dia.
E vamos dar as dicas de proteção que devem ser tomadas por quem está nas áreas de risco.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vida nova para moradores do interior de Minas Gerais.
Presidente Jair Bolsonaro entrega moradias do programa Casa Verde e Amarela.
E destaca benefício para famílias de baixa renda.
É como uma casa de alforria, é como uma liberdade. E a certeza que tem um teto para onde vai morar para o resto da sua vida.
Economia de tempo e dinheiro.
Documentos do poder público já podem ser assinados de casa pelo celular.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
Assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
A Defesa Civil Nacional emitiu alerta de chuvas intensas para o litoral dos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.
A região, que já tem sido atingida com enxurradas e alagamentos nos últimos dias, vai ter novos temporais a partir da noite de amanhã.
A recomendação é para que as pessoas que moram em áreas de risco fiquem atentas e que procurem locais seguros para se abrigar.
A região mais atingida pelas chuvas é o litoral leste, desde Alagoas até o Rio Grande do Norte. Em Olinda, região metropolitana de Recife, em Pernambuco, foram registrados alagamentos em vários pontos, com queda de árvores e deslizamentos de terra. As chuvas impactaram o funcionamento dos terminais de ônibus, aulas foram suspensas e escolas da cidade estão recebendo famílias desabrigadas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para os estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. De acordo com a meteorologista e coordenadora da área de meteorologia aplicada do IMET, Márcia Seabra, a previsão é de mais chuvas neste final de semana, que podem variar entre 150 e 200 milímetros por dia.
Essas chuvas, de novo, devem atingir áreas que já sofreram impactos com as chuvas dos últimos dias. Então, áreas que englobam aí a Grande Recife, áreas de Maceió, ou seja, todo o leste, na verdade, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e, inclusive, áreas também do Rio Grande do Norte.
O coordenador do Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres, Tiago Molina, orienta a população a cadastrar o telefone celular para receber os alertas da Defesa Civil.
As pessoas devem se cadastrar no Serviço de Alertas da Defesa Civil Nacional, através do telefone 199. Então, o serviço é totalmente gratuito, basta enviar uma mensagem de texto SMS para o número 40199 ou o número do CEP da sua residência, do seu local de trabalho ou algum outro local de interesse, e a população, sempre que houver uma situação de alerta, vai receber no celular em tempo real o alerta e as recomendações de autoproteção.
Outras recomendações da Defesa Civil são: feche bem as portas e janelas, nunca atravesse ruas alagadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, pois a força da água poderá arrastá-lo. Se estiver em um veículo, procure um local alto e espere o nível da água baixar. Não pare o carro perto de árvores ou postes, porque eles podem cair ou atrair raios. Se houver qualquer sinal de movimentação no terreno, procure um local seguro. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E mais 11 cidades atingidas por desastres naturais vão receber R$ 2 milhões do governo federal.
Quatro municípios de Minas Gerais que foram atingidos por chuvas intensas vão ter acesso a R$ 1 milhão e 200 mil.
No Nordeste, o município de Muquém do São Francisco, na Bahia, vai receber R$ 297.600. E Várzea Alegre, no Ceará, receberá R$ 172 mil. Elas também foram atingidas por chuvas e inundações.
E mais 5 cidades do Rio Grande do Sul vão receber R$ 420 mil por conta da estiagem.
2.000 pessoas que passam a ter a segurança da casa própria.
Foi inaugurado hoje mais um residencial com recursos do programa Casa Verde e Amarela.
O presidente Jair Bolsonaro esteve em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, para a entrega das chaves.
O investimento no projeto foi de mais de R$ 37 milhões.
artesã Edmar Oliveira, de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, não vê a hora de entrar na casa nova. Hoje, ela sustenta a filha Vitória com as peças que cria. Mas o orçamento é apertado. Edmar mora de aluguel e paga R$600 por mês. No apartamento novo, no residencial Buritis, Edmar vai gastar bem menos, R$80 mensais por 10 anos e vai ter a casa própria. Ela conta que é um sonho realizado.
Vai mudar tudo. É um sonho que eu sonhei, era impossível na minha vida. Eu não imaginava nunca que eu fosse conquistar. Deitar minha cabecinha no travesseiro e falar assim, tenho minha casa própria. Com qualquer coisa que eu produzo, eu pago a prestação.
O residencial onde Edmar vai morar foi entregue nesta quinta-feira pelo governo federal e faz parte do programa Casa Verde Amarela. São 25 blocos com 20 apartamentos em cada um deles. Cada unidade tem sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. O local também conta com pavimentação, coleta seletiva de lixo, 2 playgrounds, aparelhos de ginástica e 2 quadras poliesportivas. A maioria dos apartamentos, 400 deles, é destinada a mulheres responsáveis pelo sustento da casa. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, destaca a importância de priorizar esse público.
O Casa Verde Amarela tem a mulher chefe de família como prioridade. 80% dos contratos dessas casas aqui são para mulheres chefes de família, sem necessidade de autorização dos maridos.
Ao todo, 2.000 pessoas vão ser beneficiadas com a casa própria. Os investimentos federais no residencial superam os R$37 milhões. Alguns dos novos moradores receberam as chaves das mãos do presidente Jair Bolsonaro, que destacou o significado da casa própria para as pessoas.
Aqueles todos que estão recebendo as chaves da sua casa no dia de hoje, meus parabéns. Realmente é como uma casa de alforria, é como uma liberdade. E a certeza que tem um teto para onde vai morar para o resto da sua vida.
O programa Casa Verde Amarela busca facilitar o acesso à moradia digna. Já permitiu que mais de 1 milhão e 200 mil unidades habitacionais fossem entregues em todas as regiões do país. Com isso, cerca de 5 milhões de pessoas foram beneficiadas com a casa própria. De Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, Vanessa Casalino.
O mês de maio marca conscientização sobre fibromialgia.
A síndrome reumatológica é caracterizada por dores constantes pelo corpo e atinge principalmente as mulheres.
O SUS oferece tratamento integral e gratuito contra a doença.
Dores pelo corpo, cansaço, distúrbios do sono, ansiedade e alterações de memória e de atenção são alguns dos sintomas de fibromialgia. A síndrome ocorre com frequência, como detalha a médica e ouvidora da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Lícia Mota.
De 1 a 5% dos pacientes em geral que vão ao consultório de clínica médica podem ter um quadro compatível com fibromialgia e até 15 a 20% dos pacientes que são atendidos em unidades de reumatologia. Então, é uma doença, uma condição, uma síndrome muito comum.
Apesar de não existir uma causa conhecida, a medicina acredita que a fibromialgia seja provocada por fatores genéticos, neurológicos, psicológicos ou imunológicos. O diagnóstico é clínico, ou seja, não são necessários exames para identificar a doença. E quanto antes a síndrome for descoberta, melhor. O atendimento à pessoa com fibromialgia no SUS, o Sistema Único de Saúde, é realizado de forma ampla e integral. São oferecidos os cuidados clínicos com equipe multidisciplinar, incluindo acolhimento, avaliação e investigação com exames laboratoriais e de imagem, além de todo o tratamento. A médica Lícia Mota explica.
Temos desde o atendimento médico, com especialistas como o reumatologista, o fisiatra, se necessário o psicólogo, o psiquiatra, também com a terapia de apoio com fisioterapia, terapia ocupacional, em algumas unidades também acupuntura e outras modalidades de medicina e de terapia integrativa. O objetivo é sempre melhorar os sintomas, reduzir a dor, melhorar o sono, melhorar a qualidade de vida do paciente para que ele possa se reintegrar e realizar suas atividades da melhor forma possível.
A síndrome pode afetar homens, idosos, adolescentes e até crianças, mas de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a cada 10 pacientes com fibromialgia, pelo menos 7 são mulheres, em geral de 30 a 60 anos de idade, como dona Edith Maria de Souza Pereira. A dona de casa, que mora em Lusiânia, em torno do Distrito Federal, descobriu a fibromialgia há 3 anos. Desde então, faz o acompanhamento pelo SUS no Hospital Universitário de Brasília.
Doía todas as juntas. A médica me avaliou, né? Aí falou, você está com fibromialgia. Já encaminhou para o tratamento. Aí eu já vim para reumatologista, né? Vim fazendo acompanhamento aqui, consulta, e é tudo de graça.
O SUS também oferece tratamento integral para a síndrome da fadiga crônica, que, como a fibromialgia, ocorre com mais frequência em mulheres. O principal sintoma é cansaço que não passa com repouso. O paciente pode apresentar ainda dificuldade com a memória ou concentração, gânglios dolorosos no pescoço ou axilas, dores musculares e nas juntas e alterações no peso. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O combate à Covid-19 no Brasil contou com o apoio da Fiocruz, que distribuiu mais de 160 milhões de doses da vacina AstraZeneca.
Hoje, a Fundação Oswaldo Cruz não depende da importação e pode produzir o imunizante, o que dá mais autonomia ao Brasil.
Além de atuar na prevenção, a Fiocruz também produziu um remédio para tratar casos graves da doença.
A Fundação completou 122 anos esta semana e a atuação no combate à Covid-19 é um dos trabalhos para promover a saúde do brasileiro.
É o que vamos conferir na segunda reportagem da série especial sobre a Fiocruz.
A experiência de mais de 100 anos em pesquisa e inovação foi fundamental para a Fiocruz distribuir mais de 160 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19 e, em 10 meses, concluir a transferência da tecnologia para que fosse possível dar início à produção 100% nacional do imunizante, o que dá mais autonomia ao país, segundo a vice-diretora de Biomanguinhos, Rosane Kuber.
Hoje, nós temos plena capacidade, nós somos completamente independentes na produção, né? Então a gente vai desde o cultivo da célula até o envase, a rotulagem e embalagem do frasquinho da vacina. Isso nos dá autonomia e segurança, mas caso aconteça alguma nova grande onda mundial e que precise de vacina, a gente hoje aqui já não depende mais da importação do IFA, né? Do ingrediente farmacêutico ativo. A gente aqui tem plena capacidade de fazer as nossas próprias doses.
A Fiocruz também avalia a eficiência da vacina AstraZeneca. No Rio de Janeiro, cerca de 6.500 moradores do Complexo da Maré vão ser acompanhados por 2 anos. Quem explicou foi o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Fernando Bosa.
De forma a entender melhor qual é o impacto da vacinação sobre o controle da Covid, especialmente agora em relação às novas variantes e a necessidade de futuras ações de vacinação. Então, esse estudo ele é fundamental para determinar os próximos passos em relação às ações de controle da Covid.
Além de produzir as vacinas, a Fiocruz também trata pacientes com Covid. Para enfrentar a fase crítica da pandemia, foi construído um hospital com 173 leitos. Uma das pessoas tratadas na unidade foi a pedagoga Kátia de Chiara, que chegou a ficar 25 dias internada.
Tive dificuldade, eu saí daqui sem andar, numa cadeira de rodas, eu perdi toda a força muscular. Se não fosse esse hospital, eu sinceramente não sei o que teria acontecido. Esse hospital me salvou.
No centro hospitalar da Fiocruz trabalha uma equipe multidisciplinar com mais de 600 profissionais. O coordenador médico do hospital, André de Apiaçu, diz que a unidade tem uma estrutura moderna, capaz de receber pacientes com outras doenças.
O hospital surgiu como um hospital de enfrentamento da Covid, mas ele já foi montado e preparado para uma duração de 7 a 10 anos, pelo menos. E é claro que a manutenção do hospital ele pode durar bem mais. Então eu acredito que realmente vamos ser importantes como legado da pandemia, mas para possível enfrentamento de outras epidemias de doenças infecciosas.
Os pacientes tratados no hospital da Fiocruz e em outras unidades de saúde do país agora vão poder contar também com um remédio para tratar a Covid que vai ser produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. É o Molnupiravir, um antiviral que ajuda a evitar os casos graves da doença. Reportagem Maurício de Almeida.
Levar energia elétrica para 3 milhões de brasileiros.
O governo federal vai investir 3 bilhões de reais nos próximos 10 anos para garantir abastecimento em áreas isoladas.
A gente fala mais sobre isso daqui a pouco.
O governo bateu recorde na arrecadação com impostos e taxas em abril.
Foram 195 bilhões de reais, o melhor de toda a série histórica para o mês de abril, desde 1995, quando a Receita Federal iniciou os estudos comparativos da arrecadação.
O valor representa uma alta de 17,6% em relação ao mês de março.
No acumulado do ano, o total recolhido em tributos alcançou 743 bilhões de reais.
Para o chefe de estudos tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, entre os principais fatores que explicam o aumento estão o bom desempenho dos setores de minérios e serviços.
Tanto o petróleo quanto as extrações de minério aqui no Brasil estão tendo um desempenho satisfatório na arrecadação do imposto de renda e da contribuição social. E nós tivemos também contribuição muito forte de determinados setores que no período pós-pandemia estão se recuperando muito rapidamente. Então nós destacamos o setor de serviços.
Mais de 130 milhões de brasileiros possuem uma conta na plataforma gov.br e podem acessar mais de 4.900 serviços do governo sem sair de casa.
E agora a plataforma tem mais uma novidade. O cidadão já pode assinar pelo celular documentos do poder público.
Abrir empresas, pedir documentos em órgãos públicos, resolver pendências no Detran, tudo sem enfrentar filas ou sair de casa. Com o gov.br, o cidadão agora pode usar o celular ou o computador para assinar documentos digitais gratuitamente. Paulo Carvalho é contador e empresário. Ano passado, a contabilidade dele ofereceu consultoria para a abertura de 25 novos negócios no Distrito Federal.
Todo esse processo veio facilitar e simplificar tanto a vida do contador, como também do empresário para assinar documentos de forma digital.
Qualquer documento do Poder Público Federal pode ser assinado pelo aplicativo, com validade legal. Para ter acesso ao serviço, é preciso ter uma conta no gov.br, nível prata ou ouro. Para isso, basta que o aplicativo tenha acesso à sua biometria facial, com a foto presente na carteira de motorista, no cadastro do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo acesso bancário, por exemplo, como explica o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho.
É para realizar essas transações que exigem, né, um maior nível de segurança, é preciso que a gente tenha fatores adicionais, então, para garantir a segurança dessas transações. Então, é nesse sentido que entra o nível prata e o nível ouro, que requerem pelo menos uma autenticação adicional, uma autenticação bancária adicional ou uma validação biométrica, garantindo aí um alto nível de certificação de que o cidadão que está fazendo aquela assinatura é ele mesmo.
Para fazer sua assinatura, você deve acessar o portal ou o aplicativo gov.br e fazer login usando seu CPF e senha. Depois, deve adicionar o arquivo que será assinado e definir onde sua assinatura vai ser posicionada. Por fim, deve validar a assinatura, baixar o documento já assinado e conferir se deu tudo certo. Os documentos ficam guardados em uma lista no gov.br. A plataforma foi reformulada para simplificar a navegação pelo computador ou celular. Outra novidade no site é a barra de busca de serviços públicos. Assim, é possível encontrar os serviços oferecidos pelo INSS ou pela Receita Federal, por exemplo. O governo federal já investiu 43 milhões de reais no projeto do portal gov.br. São 4.900 serviços, 74% deles totalmente digitais. A estimativa é que, com serviços feitos pela internet, sejam economizados 100 milhões de reais por ano dos cofres públicos. Reportagem Márcia Fernandes.
Inscritos do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e que possuem antena parabólica em casa vão receber de graça novos kits de TV, mais modernos e de melhor qualidade.
A substituição das antenas vai ser aos poucos, começando pelas capitais brasileiras.
A mudança é necessária para a implantação da internet 5G no país.
Em todo o país, são 10 milhões e 500 mil famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal que utilizam antenas parabólicas para sintonizar canais de TV. Todas vão receber gratuitamente novos kits que vão permitir o acesso aos canais da TV por satélite, com sinal digital e melhor qualidade. A mudança é necessária para que o país dê prosseguimento à implementação do 5G, como explica o diretor de Inovação, Regulamentação e Fiscalização do Ministério das Comunicações, Otávio Caixeta.
O 5G, ele vai passar a funcionar na mesma faixa de frequência, né? No mesmo recurso que a gente usa para que essas parabólicas funcionem. Então, a partir do início da operação do 5G, nós vamos precisar ir aos poucos substituindo essas parabólicas por modelos mais modernos, digitais, que vão ter aí uma imagem muito melhor, um som muito melhor e que para essas famílias do Cadastro Único vão ser distribuídas gratuitamente.
Os recursos para a compra dos equipamentos já estão garantidos pelos valores arrecadados com o leilão do 5G. A substituição das atuais antenas pelos novos kits será feita de forma gradual, começando pelos beneficiários do Cade Único que residem nas capitais. Em 2023, será a vez dos municípios com mais de 500 mil habitantes e assim por diante até finalizar o cronograma em 2026. Reportagem Mariana Jungmann.
3 milhões de brasileiros que moram em áreas isoladas no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima vão ser beneficiados pelo programa Pro Amazônia Legal.
A ideia é tornar a geração de energia elétrica mais barata nessas localidades, apostando principalmente em fontes renováveis.
Para isso, serão investidos quase 300 milhões de reais anualmente por 10 anos.
Diminuir o custo da energia elétrica na Amazônia. Esse é o objetivo do Pro Amazônia Legal, que vai investir anualmente quase 300 milhões de reais em projetos que reduzam os custos de geração de energia elétrica. O aporte anual vai valer por um período de 10 anos e o governo terá 15 anos para aplicar esses recursos. Cerca de 3 milhões de habitantes atendidos por sistemas isolados no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima serão beneficiados pelo programa. O diretor do Departamento de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia, Tiago Prado, explica que as fontes de energia renováveis serão priorizadas.
Normalmente, essas localidades, por serem mais afastadas, elas utilizam muito o consumo de combustível fóssil, o diesel. E nem sempre é possível a gente conseguir atender essas localidades às 24 horas do dia. A nossa ideia é substituir esse combustível fóssil pelo uso de fontes renováveis de energia, combustíveis renováveis, eficiência energética, trocando os equipamentos e melhorando o uso da energia nessas localidades mais afastadas e, se possível, integrar essas localidades ao nosso sistema interligado nacional.
O diretor do Ministério de Minas e Energia, Tiago Prado, garante que o programa vai beneficiar os consumidores de forma geral.
E ele vai pautado em busca na lista das localidades que tenham os maiores custos para o nosso sistema, buscar novas soluções para interligar essas localidades ou reduzir os custos. Então o programa ele consegue atingir não só aqueles que estão vivendo naquelas localidades isoladas, mas também os consumidores do sistema interligado, porque parte desses custos são suportados na nossa tarifa na conta de luz.
Os recursos que são decorrentes do processo de desestatização da Eletrobras também serão aplicados em projetos de melhoria da navegabilidade dos rios Madeira e Tocantins, com maior infraestrutura de transportes para a região. Reportagem Cleide Lopes.
As novas regras do ProUni, o programa Universidade para Todos, viraram lei.
A medida provisória que ampliou o programa para estudantes de escolas privadas e determinou uma ordem de atendimento prioritário para a concessão das bolsas foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Antes, estudantes só poderiam receber a bolsa do ProUni se tivessem feito o ensino médio inteiro em escola pública ou com bolsa integral em escola particular.
Agora, esse critério deixa de ser obrigatório, mas a faixa de renda do estudante continua sendo um fator considerado na pré-seleção.
notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF dá continuidade a julgamento que discute validade de convenções coletivas que tratam sobre jornada de trabalho de motorista profissional.
Juíza do Distrito Federal decide que passageiro com autismo pode viajar de avião com cão de assistência emocional.
Em Pernambuco, inocentes presos ilegalmente serão indenizados.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo continua a julgar validade de convenções coletivas que limitam direitos trabalhistas não previstos na Constituição.
O placar está 5-4 para manter decisões que invalidaram convenções coletivas. Neto Costa.
Na sessão plenária de hoje, os ministros deram continuidade à análise da ação proposta pela CNT, Confederação Nacional dos Transportes, que questiona decisões que invalidaram convenções coletivas pactuadas entre transportadoras e motoristas, classificando atividade de transporte de cargas como incompatível com a fixação e o controle da jornada de trabalho geral determinada pela CLT. O relator do processo, ministro Gilmar Mendes, entendeu como válidas as convenções coletivas entre empregadores e os motoristas profissionais externos, mas a ministra Rosa Weber abriu divergência, julgando inválidas as convenções. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux ainda não votaram.
União e FUNAI têm até um ano para destinar área de sobrevivência física e cultural ao grupo indígena Fulcaxó.
Essa decisão foi mantida pelo STJ. Fátima Uchoa.
Os índios Fulcaxó estão em conflito com a etnia Cariri-Xocó, com a qual dividem território no município alagoano de Porto Real do Colégio. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, confirmando sentença, condenou a União e a FUNAI a concluírem processo administrativo em 4 meses, a contar da sentença, e adquirirem e demarcarem terras para os Fulcaxó em 1 ano após o trânsito em julgado. A primeira turma do STJ negou provimento ao recurso especial da União e da FUNAI, considerando que, diante de injustificável inércia estatal, o Poder Judiciário pode determinar que o Executivo adote medidas para concretizar direitos constitucionais dos indígenas. Relator foi o ministro Gurgel de Faria.
A Justiça do Distrito Federal autorizou um passageiro com autismo a embarcar acompanhado por um cão de suporte emocional em voo previsto para hoje com destino a São Paulo.
Em janeiro deste ano, o autor da ação já havia tentado viajar com o animal, mas a ré negou o embarque sob argumento de que somente seriam permitidos cães guia conduzidos por passageiros com deficiência visual.
Na época, foi concedida liminar para que o autor realizasse a viagem. Agora houve a necessidade de propor nova ação, pois a companhia aérea voltou a negar o embarque do cão.
A juíza verificou que os laudos médicos e psicológico comprovam a necessidade de o passageiro ser acompanhado pelo cão. A empresa está sujeita à multa de R$5.000, caso descumpra novamente a decisão.
Estado de Pernambuco é condenado a indenizar 3 pessoas que foram presas ilegalmente pela Polícia Militar.
Cada inocente receberá R$3.000 de indenização. Ricardo Moreira.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve sentença que determinou o pagamento de indenização a 2 homens e 1 adolescente que foram abordados enquanto realizavam transações bancárias em terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal. Um deles é correntista da agência e estava apenas movimentando a própria conta, de acordo com um comprovante de transações bancárias. Na delegacia, nada foi constatado e os suspeitos foram liberados. A Procuradoria Estadual ainda pode recorrer da decisão.
Fato ou boato?
As urnas eletrônicas não têm certificação do Inmetro e não há nada de errado nisso.
Mas vale lembrar que elas têm qualidade certificada. Fábio Ruas.
O fato é que as urnas são certificadas por 4 laboratórios reconhecidos pelo próprio Inmetro. A avaliação dos equipamentos do TSE não é uma atribuição do Instituto. Ele que cuida de serviços ou produtos que são vendidos no Brasil. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Líderes vão definir se teto para ICMS do combustível terá tramitação mais rápida no Senado.
Avança no Senado a nova Lei Geral do Esporte.
Senadores se manifestam sobre falta de verbas para aumento do salário mínimo. Valor de R$ 1.212 foi confirmado pelo plenário.
Boa noite.
Boa noite.
A MP que definiu o valor do salário mínimo no valor de R$ 1.212 foi confirmada hoje pelo Senado em meio a manifestações e críticas de parlamentares. A relatora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, disse que não pôde acatar emendas com aumento do valor porque o governo alegou falta de espaço no orçamento para reajustes.
Vários senadores lamentaram o momento pelo qual o Brasil passa, com o aumento da miséria e da fome. A reportagem é de Pedro Pincer.
Editada em dezembro do ano passado, a MP aumentou o piso salarial pela inflação do ano passado, mas a correção de 10,18% não repõe as perdas acumuladas. Segundo o Ministério da Economia, cada real a mais representa uma despesa de quase R$ 365 milhões aos cofres públicos. Alegando falta de dinheiro, a relatora da MP, senadora Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, rejeitou todas as sugestões dos colegas para um aumento maior para o salário mínimo.
O problema de todos os brasileiros é a economia, é fazer esse país prosperar. Então as pessoas ficam se dedicando, se iludindo, se distraindo com bobagens que que não vão colocar comida na mesa dos brasileiros. Então eu fico muito constrangida mesmo em não poder trazer algo palpável, concreto e uma notícia melhor para todos os brasileiros.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a população vive problemas reais no seu cotidiano.
Então nós temos problemas reais no Brasil, que são os problemas dos dois dígitos, senador. Os dois dígitos da inflação, os dois dígitos dos juros, os dois dígitos do desemprego, os dois dígitos que se aproximam o preço da gasolina em alguns lugares já.
Senadores como Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e Cid Gomes, do PDT do Ceará, também criticaram o reajuste menor do salário mínimo. A MP vai à promulgação.
Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, lamentou o aumento da insegurança alimentar no Brasil, que dobrou em 7 anos, além do risco de fome, que atingiu nível recorde de 36% em 2021.
O senador citou pesquisa da FGV Social, que mostra que a taxa de insegurança alimentar dobrou a partir de 2014, ano que a economia entrou em recessão. Segundo o estudo, os mais afetados são mulheres, famílias pobres e pessoas entre 30 e 49 anos. Cajuru lembrou que o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar, café, soja e milho, além de ser o segundo maior produtor mundial de carne bovina.
Os anos se passam, mas o Brasil não consegue dar comida para todos os brasileiros. É inadmissível, é humilhante. Mais do que nunca é obrigação de todo o país assumir que é capaz de civilizar-se e criar um modelo de desenvolvimento econômico sustentável.
Avançou no Senado a proposta que cria uma nova Lei Geral do Esporte. As novas regras foram aprovadas pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
A proposta, que será agora votada pelo plenário, é discutida no Senado desde 2017. Repórter Rodrigo Rezende.
A ideia da nova Lei Geral do Esporte aprovada pela Comissão de Educação é reunir em um único texto a legislação relacionada ao setor, modernizando e organizando o desporto nacional. A proposta inova a gestão do esporte, regulamenta as relações de trabalho e define define regras para os incentivos fiscais. O projeto também trata de medidas contra a discriminação e das transmissões esportivas. De acordo com a relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, além do esporte de alto rendimento, o texto está atento a outros aspectos.
E priorizando a formação esportiva, que é a base, e o esporte para toda a vida, que é uma questão de estilo de vida, né, de qualidade de vida. Então, nós estamos nos preocupando com outras faixas etárias também.
A nova Lei Geral do Esporte será analisada agora pelo plenário do Senado. Se aprovada, seguirá para votação na Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado afirmou hoje que vai decidir com os líderes partidários quando será votado o projeto que limita a cobrança de impostos sobre combustíveis.
Mas por conta da perda de arrecadação, os governadores já pressionam senadores a rejeitarem a proposta, que também congela o ICMS. Chefes do executivo nos estados estimam uma perda de arrecadação entre 64 e 83 bilhões. Reportagem de Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai definir nos próximos dias, com os líderes partidários, a votação do projeto que limita em 18% o ICMS cobrado sobre os combustíveis, energia elétrica, gás natural e serviços de telecomunicações e transportes coletivos. A proposta é uma resposta da Câmara dos Deputados à alta dos preços. Rodrigo Pacheco destacou que caberá aos líderes ainda decidirem se o projeto seguirá diretamente para o plenário.
Não há uma estimativa precisa. O fato é que há dois caminhos. Ou o caminho de encaminhar-se para as comissões permanentes da Casa, ou ir direto ao plenário do Senado Federal. Então, essa definição que nós faremos já nos próximos dias.
Por ser um imposto estadual, os governadores alertam para as perdas de arrecadação, já que o ICMS desses serviços e produtos são de 30%. Rodrigo Pacheco antecipou que vai ouvir os governadores antes da votação do projeto.
Não queremos sacrificar nenhuma das partes nisso, nem o governo federal, nem os estados, nem a Petrobras, mas o consumidor não pode ser sacrificado. Então, nesse critério de prioridade, nós temos que dar essa prioridade aos consumidores, mas construir uma solução através dessa busca de consenso.
O projeto prevê que os estados com perdas de arrecadação poderão ter reduzidas as suas dívidas com a União.
O Senado aprovou 4 medidas provisórias para socorrer populações vulneráveis impactadas pela pandemia e por desastres climáticos.
As propostas liberam um total de R$1,8 bilhão para comunidades quilombolas, vítimas das chuvas e infraestrutura dos locais atingidos. Reportagem de Roberto Fragoso.
Uma das medidas provisórias destina R$167 milhões para a distribuição de alimentos à população quilombola. Mais de 200 mil famílias vão receber as cestas por pelo menos 6 meses. O relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, cobrou mais políticas voltadas para a população quilombola.
Deve-se frisar a premência de o poder público atuar de forma mais efetiva, aumentando a oferta de serviços de saúde, educação, cultura, assistência social, entre outros.
Outra medida aprovada libera R$ 418 milhões para a recuperação de estradas danificadas por chuvas intensas em vários estados. O relator Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defendeu os investimentos em infraestrutura.
Acidentes de trânsito no Brasil matam cerca de 45 mil pessoas por ano e deixam mais de 300 mil pessoas com lesões graves.
Foram aprovados ainda créditos de R$ 550 milhões para assistência às vítimas da chuva e de estiagem e de R$ 700 milhões para distribuição de alimentos e pagamento de auxílios para essas pessoas.
O plenário do Senado vai sediar na próxima segunda-feira o seminário Mais Mulheres na Política, uma parceria entre Senado, Câmara e Tribunal Superior Eleitoral que reunirá especialistas para debater o assunto.
Durante o evento, também será lançada a pesquisa Equidade de Gênero na Política, do Instituto Data Senado. Quem tem mais detalhes é a repórter Janaína Araújo.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, líder da bancada feminina no Senado, explicou que o evento debaterá a representação feminina e a escolha de candidatos comprometidos com uma agenda voltada para as mulheres. Ao falar sobre os convidados, ela incentivou a participação de todos.
O seminário Mais Mulheres na Política vai reunir personalidades do Brasil inteiro, artistas, pesquisadoras, pessoas da academia, da universidade. Eu quero convidar a todos os colegas parlamentares. Nosso convite feito, um seminário que se inicia às 14h e deve prosseguir até por volta das 18h.
No evento, será apresentado o resultado da pesquisa Equidade de Gênero gênero na política. Levantamento do Instituto Data Senado, que investigou, entre 22 de março e 13 de abril deste ano, os motivos da baixa representatividade feminina em cargos eletivos. Chefe do Serviço de Pesquisa e Análise do Data Senado, Isabela Lima, falou sobre a segunda edição da sondagem, feita em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência e o apoio do Tribunal Superior Eleitoral.
Esse ano, em relação à edição de 2016, a novidade é o bloco sobre violência política, em que é possível comparar a opinião de homens e mulheres e a vivência deles em relação a essa situação. O Tribunal Superior Eleitoral forneceu os dados de candidatos e candidatas às eleições de 2018 e 2020, que possibilitou a entrevista por telefone para essa população-alvo.
Na segunda-feira, o relatório da pesquisa estará disponível no site do Data Senado, juntamente com um painel interativo para que os usuários cruzem dados e tenham acesso às questões da pesquisa. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que limita a cobrança de ICMS sobre combustíveis e energia elétrica.
Operação policial no Rio de Janeiro é debatida por parlamentares.
Câmara elege deputados para 3 cargos para a mesa diretora.
Boa noite. Foram eleitos 3 deputados para cargos da mesa diretora da Câmara. A eleição complementar aconteceu devido à troca de partido dos antigos titulares e foi realizada nesta quarta-feira. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes sobre o processo.
A Câmara dos Deputados promoveu nova eleição para os cargos da mesa diretora que haviam ficado vagos em função da mudança de partido dos antigos titulares. O deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, foi eleito vice-presidente da casa com 232 votos, depois de disputar com outros 4 candidatos do mesmo partido. O deputado Dair Cunha, do PT de Minas Gerais, foi eleito para a segunda secretaria da Câmara com 325 votos. E a deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, foi eleita para a terceira secretaria com 380 votos. Todos os eleitos pertencem aos mesmos partidos aos quais pertenciam os antigos titulares. Os deputados Marcelo Ramos, do Amazonas, Marília Reis, de Pernambuco, e Rose Modesto, do Mato Grosso do Sul, o PL, o PT e o PSDB. Ramos trocou o PL pelo PSD, Marília Reis deixou o PT e foi para o Solidariedade, e Rose Modesto saiu do PSDB para ingressar no União Brasil. O regimento interno da Câmara prevê que o integrante da mesa diretora perderá automaticamente o cargo que ocupa no caso de mudança de partido. O entendimento na casa é que esses cargos pertencem aos partidos pelos quais os titulares foram eleitos, e a questão chegou a ser discutida no Tribunal Superior Eleitoral, mas o ministro Alexandre de Moraes decidiu que não é competência da Corte julgar cargos internos da Câmara. Depois de proclamar o resultado da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reforçou o respeito ao regimento interno na decisão de promover nova eleição.
Queria parabenizar a todos os senhores deputados e deputadas que, democraticamente, cumprindo o que preceitua o regimento interno desta Casa, com a vacância imposta pela mudança partidária dos membros que foram eleitos comigo em 1º de fevereiro de 21, critério estritamente regimental, vieram a plenário e elegeram deputado Lincoln Portela, deputado Odair Cunha e deputada Giovânia de Sá.
O deputado Lincoln Portela, novo vice-presidente da Câmara, agradeceu em plenário.
Quando eu me torno vice-presidente dessa casa, eu sou vice-presidente de todos, tanto da situação quanto da oposição. Muito obrigado a todos vocês e espero corresponder a algumas expectativas, principalmente daqueles que depositaram em mim a sua confiança.
O vice-presidente da Câmara é o primeiro substituto eventual do presidente e ocupa também o cargo de vice-presidente do Congresso Nacional. A segunda secretaria representa a Câmara nas suas relações com outros países e o Itamaraty. Já a terceira secretaria, entre outras coisas, trata do reembolso de despesas com passagens aéreas e analisa as justificativas de falta dos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Segurança Pública. Benedita da Silva, do PT, manifesta tristeza ao registrar a morte de 25 pessoas em uma operação policial na Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro.
De acordo com a deputada, o governo estadual insiste em desobedecer a decisão do Supremo que limita a realização de operações em favelas do Rio.
Benedita da Silva avalia que essas intervenções são ineficazes, porque colocam em risco a vida de toda a população e dos policiais. A parlamentar se solidariza com os familiares dos mortos e defende a realização de ações policiais que utilizem a inteligência e o planejamento.
Camilo Capiberibe, do PSB, lamenta os dados que mostram que, apesar de ser um dos menores do país, o Amapá é o estado onde a polícia mais mata no Brasil. Segundo o deputado, a taxa local é 6 vezes maior do que a média nacional. Ele ressalta que só este ano 150 pessoas já morreram por ações policiais no Amapá.
Camilo Capiberibe aproveita para repudiar a operação policial que resultou em 25 mortes na zona norte do Rio de Janeiro no último dia 24 de maio. Na opinião do deputado, não é possível construir qualquer política de segurança pública baseada em violência e agressão.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, esclarece que nenhuma ação de segurança pública visa a morte, principalmente de inocentes, mas ressalta que na favela existiam inúmeros bandidos fortemente armados, prontos para o confronto.
Delegado Marcelo Freitas critica a opinião de especialistas que, segundo ele, tratam a violência com romantismo e desconsideram o cenário de guerra que vive o Rio de Janeiro. O deputado enfatiza o apoio à ação policial e lamenta a morte de inocentes.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, elogia as forças de segurança que conduziram a ação realizada na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Ele critica o Supremo Tribunal Federal por impedir o policiamento nos morros cariocas e afirma que quem não quer a presença da polícia é o criminoso que age fora da lei.
General Girão ainda cumprimenta o presidente da República por ter sancionado a lei Henri Borel, que endurece penas para crimes contra menores. O deputado pede a aprovação de um projeto de sua coautoria que visa penalizar a exposição de crianças a manifestações artísticas e culturais que firam a dignidade sexual delas.
Fábio Henrique, do União de Sergipe, presta solidariedade à Polícia Rodoviária Federal pela morte de 2 policiais no Ceará, que foram baleados e mortos durante uma abordagem na BR-116.
Fábio Henrique ressalta que esse caso demonstra o alto risco que existe na atividade policial e reforça que medidas que beneficiam os agentes não podem ser vistas como privilégios.
Agricultura.
Doutora Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, parabeniza o trabalhador rural pelo seu dia, comemorado em 25 de maio. A parlamentar destaca que a categoria é responsável por mais de 70% dos alimentos que a população brasileira consome diariamente.
Doutora Soraya Manato também lembra que, no Espírito Santo, uma das atividades predominantes é a agricultura familiar. A deputada conta que o estado é grande produtor e exportador de produtos como o café, o tomate e a banana. Segundo ela, a prática agrícola gera riqueza para os capixabas e impulsiona o desenvolvimento do país.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, parabeniza os trabalhadores rurais por seu dia, mas lamenta a inexistência de razões para comemorar. O deputado acusa o governo federal de menosprezar os agricultores familiares e de não cumprir a Lei Assis Carvalho, criada para socorrer os produtores impactados pela pandemia.
Frei Anastácio Ribeiro explica que o Dia do Trabalhador Rural é comemorado em 25 de maio em memória do ex-deputado federal Fernando Ferrari, defensor dos direitos trabalhistas e sociais da categoria.
Charles Fernandes, do PSD baiano, destaca a necessidade de debates sobre o acesso a programas de energias renováveis pelos agricultores familiares, especialmente dos estados da região Nordeste e do Sudeste da Bahia.
Segundo Charles Fernandes, tem havido a migração dos médios e pequenos agricultores para fontes de energia renovável em função dos constantes aumentos na tarifa de energia elétrica. Ele pede que o governo federal continue investindo no setor, para que seja possível produzir energia limpa com preços ainda mais acessíveis.
Desenvolvimento regional.
Heitor Xu, do PSB, questiona a intenção do governo do Rio Grande do Sul de assinar o regime de recuperação fiscal do estado. Ele explica que a medida obriga a retomada do pagamento das prestações da dívida gaúcha com a União, suspensas pelo Supremo em 2017, e retira 3 bilhões e 400 milhões de reais por ano do orçamento estadual.
Para Heitor Xu, a dívida com a União, que foi contraída em 1996 por 9 bilhões e 500 milhões de reais, já está quitada. Ele argumenta que o Rio Grande do Sul já pagou 37 bilhões de reais e ainda deve mais 73 bilhões. O deputado afirma que a obrigação do pagamento vai retirar a capacidade de investimento do Estado.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, reclama de tributo criado pela Prefeitura de Guarulhos sob o nome de taxa ambiental para manejo de resíduos. O critério usado para definir quanto cada residência ou comércio vai pagar é o consumo de água com gratuidade para quem tem tarifa social.
Segundo Alencar Santana, a Prefeitura argumenta ter instituído a taxa para cumprir o novo marco do saneamento. No entanto, o deputado considera o valor cobrado abusivo e salienta que outros municípios da região cobram mais barato pela tarifa do lixo.
Saúde. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, demonstra preocupação com a situação financeira das Santas Casas de Misericórdia. Ela destaca que, nos últimos 6 anos, 315 instituições fecharam as portas.
Adriana Ventura também está preocupada com as fontes de financiamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem e parteiras. De acordo com a deputada, é preciso tomar cuidado com projetos que, na prática, acabam agravando a situação do SUS em vez de contribuir para o fortalecimento da saúde pública brasileira.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, registra que a maternidade municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, em Niterói, completa 18 anos de fundação.
De acordo com Chico D'Ângelo, a maternidade já conta com mais de 25 mil partos realizados, uma média de 1.500 nascimentos por ano, em uma lógica de atenção humanizada e qualificada à gestante. O parlamentar ressalta que é uma unidade modelo que oferece apoio de fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiras obstetras.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, destaca a necessidade de conscientização sobre hemangiomas e anomalias vasculares. Ele explica que o hemangioma é um tumor vascular benigno e mais frequente em crianças, caracterizado por manchas vermelhas que se proliferam e aparecem na face.
Zacarias Calil ressalta que, além da preocupação com as consequências dos hemangiomas para a saúde física dos pacientes, é preciso conscientizar a população e combater o bullying, que muitas vezes é praticado contra crianças acometidas pela patologia.
Zé Carlos, do PT do Maranhão, parabeniza os servidores do INSS pelo fim da greve que durou quase 2 meses. O deputado entende que a melhoria do órgão beneficia os servidores e possibilita um melhor atendimento à população.
Zé Carlos observa que, embora a greve tenha prejudicado o atendimento, ela foi justa, porque muitas agências funcionam de maneira precária, sem internet, sem vigilância e sem infraestrutura.
Professora Rosa Neide, do PT, denuncia o sucateamento do INSS em Mato Grosso. Segundo ela, o prédio de 18 andares do órgão, em Cuiabá, está há mais de 6 meses com o elevador quebrado. A deputada acrescenta que as filas aumentam a cada dia, dificultando o acesso das pessoas ao benefício da aposentadoria.
Professora Rosa Neide avalia que a designação de 5 mil integrantes das Forças Armadas para o INSS não resolveu o problema da falta de funcionários do órgão, uma vez que os militares não possuem senha de acesso ao sistema.
Economia. Carlos Aratini, do PT de São Paulo, considera que as instituições financeiras do Brasil lucram cada vez mais e são responsáveis pela concentração de renda no Brasil. De acordo com o parlamentar, os 5 maiores bancos nacionais detêm 63% da receita do sistema financeiro e 72% do crédito no país, o que lhes permite a cobrança de juros abusiva.
Carlos Aratini acrescenta que o governo federal ajuda a manter o sistema de domínio comercial no setor quando aumenta a taxa de juros e promove mais lucratividade aos bancos. Na opinião dele, a política econômica impede financiamentos e novos investimentos e colabora com o desemprego e a estagnação da economia.
Votação. Os deputados aprovaram um projeto de lei que passa a considerar combustíveis e energia elétrica como produtos essenciais e limita a cobrança do ICMS sobre eles. O repórter Antônio Vital acompanhou os debates durante a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna produtos essenciais e indispensáveis os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. Com isso, o ICMS cobrado sobre todos eles pelos estados não poderá ser igual ou maior que o de produtos considerados supérfluos. De acordo com o relator da proposta, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, isso fará com que a alíquota máxima aplicada a todos esses produtos, inclusive os combustíveis, seja de 17% ou 18%. Enquanto hoje a maioria dos estados cobra por volta de 30% de ICMS sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. Um dos objetivos da proposta, que contou com o apoio do governo, é baixar o preço dos combustíveis. Mas a medida foi criticada por deputados, não só da oposição, que apontaram prejuízos para estados e municípios com limite imposto à alíquota do ICMS. Os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação do ICMS para a educação, 15% para a saúde e 25% para os municípios. Para o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, a redução da arrecadação vai ter impacto direto nos serviços públicos e não vai ter efeitos permanentes sobre o preço dos combustíveis, por conta da política de preços da Petrobras.
Como se a alteração de ICMS significasse preço menor. No fundo, nós estamos tirando dinheiro do salário do professor, estamos tirando dinheiro do salário dos médicos para engordar o lucro da Petrobras, que vai distribuir dividendo para os ricos e que vai pagar zero de imposto de renda nos dividendos. Se a União reduziu o PIS/COFINS do diesel para zero, sabe o que é que aconteceu? O preço já subiu.
Para compensar a perda de arrecadação, o projeto prevê um desconto nos pagamentos dos estados que têm dívidas com o governo federal quando o prejuízo com a mudança de cálculo do ICMS ultrapassar 5% da arrecadação, se comparada com o ano passado. Já para os estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal, uma espécie de refis de dívidas com o governo federal, as perdas de arrecadação serão compensadas integralmente por meio de descontos nas prestações. Para tentar diminuir as resistências dos estados e municípios, que apontaram prejuízos de quase 90 bilhões de reais na arrecadação, o relator estabeleceu um prazo até 31 de dezembro deste ano para o teto do ICMS. O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, autor do projeto original, negou prejuízos para estados e municípios. Segundo ele, a diminuição da arrecadação do ICMS sobre os produtos e serviços que passam a ser considerados essenciais será compensada com o aumento da arrecadação decorrente do aquecimento da economia.
E muito me admira aqueles que fizeram tanto discurso contra a fome, contra a miséria, vim com um argumento chulo, frágil, de dizer que nós teremos perca de arrecadação. Esse mesmo discurso foi usado aqui contra o Bolsa Família. E o que aconteceu? Naquela época o Bolsa Família irrigou na base da pirâmide, auxiliou os mais pobres e a arrecadação estadual, municipal e federal aumentaram.
Além dos prejuízos para estados e municípios, a oposição criticou a proposta por não ter efeito sobre o que considera a principal causa de aumento dos combustíveis, a política de preços da Petrobras, atrelada ao mercado internacional. Foi o que disse o deputado Enio Verri, do PT do Paraná.
Então nós estamos votando um projeto polêmico que vai baixar provisoriamente o preço do combustível e do gás de cozinha, não vai resolver a médio e longo prazo esse grande problema que está na política de preços, e o presidente Bolsonaro e a base do governo faz o que sempre faz, transfere a responsabilidade e joga nas costas da população uma decisão que teria que ser tomada por ele.
O relator Elmar Nascimento admitiu que a política de preços da Petrobras deve ser discutida e negou que o projeto interfira no poder de estados de definir alíquotas de ICMS. Segundo ele, a Constituição autoriza a definição de alíquotas diferenciadas para bens e serviços essenciais, e uma decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado considerou inconstitucional lei estadual que impõe alíquota de ICMS maior que 18% para energia elétrica e telecomunicações, considerados essenciais. Para Elmar Nascimento, o projeto vai ter impacto imediato no preço dos combustíveis.
Se a gente vota um projeto e eles reconhecem hoje que vai implicar numa redução da gasolina da ordem de quase 20%, que implica diretamente na bomba no dia subsequente em 70 centavos, é caso ter efeito. A política de paridade da Petrobras é outra coisa que precisa e deve ser discutida. Não se trata de invadir competência estadual, não se trata de ferir pacto federativo, vai na linha e na direção do que estabeleceu o Supremo Tribunal Federal.
Ele afirmou ainda que a maioria dos estados cobra sobre esses bens e serviços essenciais as mesmas alíquotas de ICMS de produtos supérfluos, como perfumes e bebidas alcoólicas. Apesar das críticas, o texto principal do projeto foi aprovado por 403 votos contra apenas 10, o que foi destacado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que defendeu a proposta e criticou os secretários de Fazenda dos estados que recorreram à justiça contra outro projeto aprovado pela Câmara em março, também com o objetivo de reduzir os preços dos combustíveis. O projeto zera até o fim do ano as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS sobre o diesel e gás de cozinha.
Tenho certeza que todos acreditam na efetividade desta lei, muito embora os discursos foram bem antagônicos, porque todos votaram a favor. Ninguém quis correr o risco de votar contra a redução de imposto, de votar contra a possibilidade de tornar essencial coisas que são corriqueiras na vida de qualquer brasileiro. Não cabe e não é essa casa que vai afrontar governadores e prefeitos. Porque se alguém afrontou o poder legislativo, foi o Confaz e o Concefaz, quando não cumpriu o PLP 11.
O presidente da Câmara anunciou para a próxima semana a votação de outros projetos relacionados aos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Entre eles, o que prevê transparência para os preços praticados pela Petrobras e dois projetos para anular os reajustes de tarifas autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O projeto que impede estados de cobrarem alíquota de ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo superior à cobrada dos produtos não essenciais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.